Porta Aberta.
São Bento foi uma grande figura da Igreja, determinante para a construção da Europa. Este santo, que viveu no século VI, foi proclamado padroeiro da Europa em 1964 por uma boa razão. A regra de vida que deixou e os conventos que foram surgindo um pouco por toda a Europa para acolher os que queriam viver segundo essa regra, tiveram uma enorme influência na formação da cultura e da civilização europeias. E como quase todas as grandes famílias religiosas, a família beneditina tem um ramo masculino e outro feminino. Esta manhã, aqui no Porta Aberta, é a minha convidada, a Madre Maria do Carmo Tovar, monja beneditina. É com ela que o convido a descobrir o ideal de vida legado por São Bento. A Madre Maria do Carmo é prioreza do Mosteiro de Santa Escolástica em Roriz e eu sou Miriam Gonçalves. Conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. A história de Portugal não se conta sem o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, mandado construir por Dom Afonso Henriques, para que Coimbra fosse não só a capital, mas o centro espiritual do país. De resto, mais tarde, foi ali que ficou sepultado o primeiro rei de Portugal. Neste mosteiro, que é hoje Monumento Nacional, os cónegos regrantes da Ordem de Santo Agostinho depressa se destacaram pela vida de humildade e de pobreza que levavam. E foi ali, em Coimbra, onde causou também forte impressão o testemunho da Rainha Santa, que nasceu a minha convidada de hoje, a Madre Maria do Carmo Tovar, monja beneditina. Madre Maria do Carmo, bom dia.
Bom dia.
Espero que esteja bem.
Obrigada.
Esta Coimbra, que não é só a Coimbra dos estudantes, fez e faz parte também da sua história, não é? Marcou-a e inspirou-a em criança, em jovem?
Vivi em Coimbra até aos 10 anos.
Depois o meu pai foi trabalhar para Moçambique, nós fomos para Moçambique. Depois voltei em 74, fiz a universidade em Coimbra e depois vim trabalhar para o Porto. Portanto, Coimbra é sempre a minha terra, mas acabei por estar lá menos tempo do que noutros sítios.
Sim. Coimbra foi a capital de Portugal, não é? Há algum monumento, alguma igreja ou sei lá, uma praça de Coimbra que goste especialmente pela beleza ou pela história que tem?
Sevelha.
Ai, tão bonito.
Sevelha, portanto, e aquela parte dos gerais da universidade.
Sim. Não só a cidade, mas a família onde crescemos são o nosso berço, não é verdade? O que é que nos pode dizer da sua família, dos seus irmãos e dos seus pais?
É uma família tradicional, muito... É fora de série. É uma família grande.
Sim. Quão grande?
Éramos 8 irmãos, somos 6. Não sei quantos primos, vários tios. E continuamos a encontrar-nos mais que uma vez por ano, todos. Já com os pequeninos,
É uma festa, não é?
É uma festa, é.
E foi uma adolescente tranquila ou inquieta? Será que foi algumas queimas de fitas?
Sim, mas as queimas das fitas, nos 2 últimos anos, é que começaram a aparecer. Formei-me em 80.
Ok.
Portanto, foi já só no fim.
É que apanhou as queimas das fitas. Mas, por exemplo, as serenatas já existiam antes?
Não.
Também não?
Não.
É uma ideia
não.
De agora?
Oh. Havia assim umas coisas, mas serenatas como tal, não.
Não havia nessa altura, só agora. Muito bem. Tirou engenharia e trabalhou como engenheira. É fabuloso. Não acha que os anos de estudo e de trabalho acabaram, sei lá, por ser assim desperdiçados? Não acha
não.
Às vezes como um esforço inútil?
Não, de maneira nenhuma. Para mim, o curso de engenharia não é fazer uns cálculos e pôr umas casas de pé. De resto, estive com muito pouco tempo na parte de cálculo. Mas é muito mais a gente olhar para as coisas, ver como é que elas são feitas e pensar em coisas novas. E quer o curso de engenharia, quer a minha vida profissional, quer a minha vida toda, no fundo, faz-me aquilo que sou hoje. Penso que se eu não tivesse tirado o curso de engenharia, não era esta Maria do Carmo que sou hoje. Penso que tenho uma abertura para o mundo por ter a experiência que tenho.
E é um curso difícil.
Eu gosto.
E é muito masculino também, ou não? Havia mais mulheres no
não,
na sua
turma? Não. Éramos um total de 100 e não sei quantos e éramos 7 mulheres.
Ai, que maravilha. É um mundo diferente,
mas era,
não é?
Pronto, é diferente. Quer dizer, quando trabalhei, era praticamente com homens.
Deve ter sido muito interessante. E a sua vida mudou completamente, não é, Madre Maria do Carmo? Quando começou a pensar tornar-se religiosa... Quando é que percebeu que a sua vocação não era esta engenharia, não era este mundo?
Foi muito rápida, porque eu não tenho paciência para as coisas. Era que foi em 95, 94. No fim de 94 comecei assim com uma certa inquietação. Depois em fevereiro de 95 foi a primeira vez ao mosteiro. No dia 1 de novembro entrei.
Então, mas a Madre Maria do Carmo ainda trabalhou muitos anos enquanto engenheira, não é?
Sim. Eu estive um ano ainda a dar aulas como assistente na universidade. Achava assim grande graça e depois fui trabalhar em empresas no Porto.
Que interessante. E não foi preciso muita coragem para discernir o que Deus queria de si e depois ir ao fim com esta mudança?
Coragem? Não sei se foi coragem, porque claro que foi uma mudança radical, é evidente, não é? Mas também... Era uma ideia tão fora do meu esquema que eu pensei, esta ideia não pode vir de mim. Porque, quer dizer, às vezes tenho assim umas pancas, mas uma forte, tão forte, tão forte, não seria normal. E, portanto, pensei que não era de mim, seria de Deus, não é? E depois de ter procurado e perceber que Deus me pedia para ir para ali, se Deus me pede, ele lá sabe melhor que eu, não é?
Mas é impressionante isso. Essa confiança, não é? Porque mudou completamente a sua vida. As coisas
claro,
passaram a ser diferentes, não é?
Claro que passaram a ser diferentes. Não tem comparação, não é?
Uhum.
Mas eu continuo a mesma. O meu olhar para o mundo continua o mesmo. Continuo a olhar, a gostar muito de viver, a gostar de olhar para a vida e de dizer, isto vale a pena. Gosto de estar com as pessoas. Quer dizer, mudou o exterior da minha vida mudou, mas o interior não. E penso que é isso que é importante, a integração de tudo o que está para trás no hoje. Mas penso que isso é na vida toda a gente. A gente tem que integrar toda a nossa vida, todas as nossas experiências para trás, naquilo que vivemos hoje. Eu não era quem sou. Se não tivesse trabalhado na construção, trabalhei muito tempo nos orçamentos para as obras. A gente apresenta os orçamentos, ter 10% de orçamentos que se ganham é bom.
Uhum.
Portanto, 90% daquilo que eu fazia era experiência, entre aspas, não é?
Sim.
Portanto, foi uma experiência de vida. Isso também me ajuda a perceber que aquilo que nós fazemos às vezes não tem, parece que não tem resultado imediato, mas depois tem resultado em outras alturas. A minha maneira de estar com os meus colegas transmite-se na minha maneira de acolher quem chega, a minha maneira de estar na vida. No meu curso de Coimbra, de Engenharia, não é? Reunimos-nos mais ou menos uma vez por ano. Tenho almoço de curso. A maior parte das vezes não posso ir, tenho outras coisas, não posso ir. Mas já fui a alguns. E este ano resolveram fazer lá num mosteiro o almoço de curso. E foi muito giro. Havia gente que eu realmente não via desde os anos 80.
Desde os tempos de faculdade, não é?
Mas, portanto, muitos eu tinha visto já depois. Mas houve um que me disse, realmente, continuas a Carmo. Ainda bem que continua a Carmo. Porque, realmente, a pessoa continua a mesma. Mas
o seu dia-a-dia, não é? Isso muda de certeza. Deixou de fazer tantas contas e tantos orçamentos.
Claro que muda o meu dia-a-dia. Mas
Mas a maneira de ser permanece, não é? O caráter é o seu.
O caráter é o meu.
Claro.
Mas é uma vida de uma liberdade muito maior agora. Porque estamos com uma abertura muito maior. Portanto, nós temos a vida de oração, não é? De oração pelo mundo.
Sim.
Portanto, o meu raio de ação não se estende só ao escritório.
Aumentou,
não é?
Bastante.
Aumentou, não é? Porque não é aquilo que eu vejo simplesmente. Aquelas pessoas por quem eu rezo, que às vezes não conheço, não sei, mas que rezo por elas, não é?
E já lá iremos a essa parte da sua vida. Diga-me só, antes de terminarmos esta parte, como é que a sua família reagiu? Disse a todos ao mesmo tempo que ia mudar de vida, aos seus pais e aos seus irmãos, assim que se sentia chamada à vida religiosa?
O meu pai já tinha falecido, mas disse à minha mãe. Minha mãe, claro que na altura não estava à espera. Nem eu estava à espera, não é? Portanto, claro que ela não estava à espera também, não é? Mas depois, portanto, é uma pessoa de fé. E houve uma coisa que ela me disse e que tem ficado para a minha vida. Ela disse-me, não se esqueça que o não ser fácil não é um critério. O critério pode ser felicidade, pode ser muita coisa, mas o não ser fácil, o ser difícil, não é critério. Não é critério de escolha. E eu acho que isso que é uma coisa que é muito verdadeira e que as pessoas às vezes esquecem.
É uma grande verdade mesmo.
É, não é? Porque, pronto, não tem nada a ver. Pronto, às vezes é difícil, as coisas às vezes não são fáceis, é evidente. Mas em vida nenhuma as coisas são sempre fáceis, não é?
É mesmo.
E portanto, o que tem é escolher pela liberdade, por uma maior liberdade, por uma maior coerência consigo própria. Isso acho que sim. Por uma maior liberdade principal. Eu, para mim, é a liberdade e a verdade, que é os meus, enfim,
os seus pilares.
É.
Muito bem. Foi ao ler o prólogo da Regra de São Bento, que é um guia para a vida monástica, que Todd Warner percebeu a hora é agora. As palavras de São Bento, conta Todd, fizeram-no pensar sobre como estava a viver. E converteu-se. Médico e pai de família, hoje Todd não tem dúvida que aquele foi o momento de graça. Mas ganhou uma especial devoção a São Bento, que lhe fez sentir o que diz a Escritura. Esta é a hora de levantar-nos do sono. Comigo está a Madre Maria do Carmo. Já voltamos à conversa para descobrir porque escolheu a família beneditina.
hoje na altura, swing na cintura, pena de um carabinha no céu, coração leve, pulsa na sabura da aventura, vida é um rio que te desliza, ti só, de mim para diante, horizonte.
Um famoso escritor inglês dizia que cada século é salvo pelo santo que lhe é mais contrário. Assim, no século VI, a simplicidade monástica de São Bento surgiu como resposta à decadência do Império Romano. Contra a luxúria, propunha a pureza. Contra o espírito de riqueza, a simplicidade. Contra a ignorância, a sabedoria. Contra o cinismo, a fé. Contra a corrupção moral, uma vida segundo o Evangelho e a fidelidade a Deus. Muitos séculos depois, num tempo de grandes transformações na Europa, num rescaldo ainda da Segunda Guerra Mundial, Paulo VI proclamou São Bento padroeiro da Europa. E todos os anos, aqui e ali, há quem bata à porta dos monges ou das monjas de São Bento, pedindo para entrar. Comigo esta manhã está a Madre Maria do Carmo, prioreza do Mosteiro de Santa Escolástica, em Roriz. Madre Maria do Carmo, a história dos beneditinos e beneditinas é extraordinariamente também a história de dois irmãos gêmeos, São Bento e Santa Escolástica. O que é que nos pode dizer sobre estes dois irmãos?
Ai, não cabia assim num programa, não é? São Bento, como já disse, portanto, naquela altura era uma confusão em Roma, portanto, estava uma decadência brutal. Portanto, São Bento foi estudar para Roma e depois não se sentiu bem no meio das confusões, no meio da vida completamente desregrada e foi primeiro para uma aldeia e depois, mais tarde, para uma gruta para se refazer, segundo diz São Gregório, o biógrafo de São Bento, para se encontrar consigo mesmo e com Deus. Portanto, estava numa gruta isolada, mas depois começaram a juntar-se pastores à volta para ouvir. Portanto, a fama começou-se a espalhar e finalmente convidaram-no para ser abade de um mosteiro, com muitas peripécias pelo meio, mas portanto, no fundo é isso. E Santa Escolástica seria sua irmã gêmea, segundo se diz, e encontravam-se uma vez por ano. O que se sabe de Santa Escolástica é pouquíssimo, pouquíssimo. O que está escrito sobre Santa Escolástica é muito pouco. Conta-se que se encontravam uma vez por ano os dois irmãos para conversar sobre as coisas de Deus. Uma vez, Santa Escolástica estava com São Bento, estava com o irmão, e a regra, portanto, é regra, que é. E chegou ao fim da refeição, São Bento queria ir para casa, e Santa Escolástica disse, ah, o irmão fica mais um bocado, vamos conversar sobre as coisas de Deus. E ele disse, nem pensar, tem que ir para casa. E disse que Santa Escolástica baixou a cabeça sobre as mãos e que se desencadeou uma tempestade desgraçada. E que Santa Escolástica se virou para São Bento e disse, olha, agora vai, se é que podes, vai, irmão. E ele disse, o que fizeste, irmã? E ela disse, pedi-te, não me atendeste, pedi ao meu Senhor e ele atendeu-me. E São Gregório termina dizendo, mais pôde quem mais amou. Isto para nós, beneditinos e beneditinas, todos temos a regra de São Bento. A regra é a regra. E é para ser cumprida e é para ser vivida em plenitude, principalmente o espírito da regra. Mas o amor está sempre acima da regra. E eu acho que este encontro dos dois irmãos, é isso que nos diz. A regra, é um carreiro para onde andar. Mas acima disso está o amor. E penso que Santa Escolástica, para nós, é o espírito do amor acima da regra.
Que bonito. Foi isso que a atraiu no espírito ou na regra de São Bento?
Nem sabia muito bem o que era. Percebi que Deus me chamava para ali. mais do que outra coisa qualquer. Depois, claro, que ao conhecer, apaixonei-me pela regra. Acho que a regra é uma coisa fabulosa, verdadeiramente fabulosa. A parte do acolhimento diz-me muito, que São Bento tem muito acolhimento, é colha-se quem chega à porta como Cristo. E se nós pensarmos na altura de São Bento, que quem passava seria gente de todo o tipo, não é? Fugidos da guerra, e acolha-se como Cristo. Acho que é uma coisa perceber que é Cristo que chega nas pessoas, que é Cristo que chega à sua casa, Cristo que está e Cristo que recebe. Para mim diz-me muito. Depois, claro que à medida que fui lendo a regra, percebendo e vivendo, espanta-me como é que uma pessoa naquela altura tinha uma abertura tão grande ao outro, uma consciência tão grande da pessoa humana. Espanta-me a própria humildade, que não é uma humildade tinha
fachada.
É. É o perceber que nós somos uma pessoa amada por Deus, claro, mas nem mais nem menos do que os outros. É uma coisa que me fascina muito na regra. E depois a atenção que tem a cada pessoa, a importância da comunidade. Da comunidade é uma coisa fundamental na regra, mas também a importância de cada um. A atenção que se deve dar aos doentes, a quem pede qualquer coisa, que uns precisam de mais, outros precisam de menos. Quem precisa de mais, que o peça. E quem não precisa de tanto, que se contente com aquilo que tem. Que vinha gente de todas as espécies, não é? E agora também chega gente com várias experiências de vida. E, portanto, cada pessoa é uma pessoa diferente. Eu penso que isso que é uma riqueza muito grande. A atenção à pessoa, a atenção às coisas. São Bento tem uma frase, que seja tudo tratado como vasos sagrados do altar. E agora, numa altura em que se deita tudo fora, as coisas são usadas, compradas e usadas e deitadas fora e desperdiçadas, atenção a cada coisa. Porque as coisas não são para deitar fora, são para ser usadas,
não dar valor também, não é?
É, para dar valor, claro.
A vida monástica revelou-se como tinha imaginado. O que é que foi para si, por exemplo, o tempo do noviciado?
Sabe que eu não tinha imaginado grande coisa.
Não tinha grandes expectativas.
Não,
assim não saíram mal, não é?
Não, pois assim, como eu não tinha grandes expectativas, nem grandes nem pequenas, estava aberta ao que viesse, não é?
Uhum.
Claro que a coisa que me custou muito foi o levantar de manhã, ainda me custa hoje. E não é muito cedo, nós levantamos às 6:30, muita gente levanta-se mais cedo. Não
é mas possível. É cedo.
É, mas quer dizer, muita gente levanta-se
ainda
mais cedo,
ainda mais cedo,
não é?
Claro, sim.
Mas custa-me, pronto, isso foi uma coisa que me custou. Claro que há sempre aquelas coisitas, mas no fundo não houve
correu
assim nada.
Correu tudo bem, não é?
Sim, claro que não foi tudo um mar de rosas.
Sim.
Pois eu também tenho o meu feitio, quer dizer, rabujo muito isso. Portanto, também, claro, faz parte, não é? Mas acho que me fui adaptando. Com uns encontrões daqui, uns encontrões dali.
Foi-se moldando, não é?
Foi. É.
A irmã fez votos temporários em 98 e 4 anos depois a sua profissão solene. O que é que foi para si comprometer-se assim de uma vez para sempre? Nesse dia não teve dúvidas ou medo?
Não.
Era isso que queria, não é?
É.
Muito bem.
Quer dizer, não passava pela cabeça outra coisa. Quer dizer, foi uma confirmação progressiva. Que realmente a vida monástica, para mim, a minha vida é a vida
era o que tinha de ser. A Ordem de São Bento é das ordens mais antigas na Igreja. Acha que o ideal de São Bento, a regra de vida que propõe, ainda fazem sentido no mundo hoje em dia?
Claro.
Depois daquilo que tu estás a explicar, né? Não é? Faz todo o sentido.
Não, e depois
não é tão bonito.
Penso que é muito a unificação da pessoa por dentro. Porque o monge é o indivíduo, mas também é a integridade completa, portanto, uma pessoa unificada por dentro. Eu penso que é isso que São Bento propõe. A vida monástica é uma unificação por dentro. Nós, hoje, somos solicitados para milhentas coisas. Milhentas coisas, muitas vezes boas.
Sim.
E é daí que vem o stress, porque eu estou aqui, mas podia estar acolá a fazer não sei o que é, que seria muito bom também. Estou com o coração lá. E fica-se dividido para muita coisa. Enquanto São Bento propõe uma vida em que está tudo pendurado na mesma corda. Há um abade beneditino, dos anos 30 do século XX, tem uma frase que para mim é fabulosa, que diz: se nós procurarmos fazer sempre a vontade de Deus, a certa altura estamos sempre a fazer a mesma coisa, seja o que for que esteja a fazer. Portanto, ele está a fazer isso, está a escrever uma carta, e é nessa carta que ele diz isso. Ele diz, por exemplo, agora, se eu estivesse verdadeiramente centrado e unificado por dentro, se me perguntassem agora o que é que estás a fazer, eu não diria estou a escrever uma carta, mas sim estou a fazer a vontade de Deus. Portanto, isto dá uma unificação, uma unidade por dentro, uma integridade que afasta o stress, etc. Não é?
E quão importante isso é no nosso mundo, não é?
É mesmo. Por isso aparece muita gente lá no mosteiro, exatamente com princípios de pressão, no limite.
Sim.
Que vão recarregar as baterias, que vão perceber onde é que estão na vida. E penso que é isso que também que é muito o papel dos mosteiros. É dar às pessoas um espaço de paz e de encontro com elas próprias e com Deus. Acho que é isso que é muito o nosso papel.
A Madre Maria do Carmo é neste momento prioreza do Mosteiro de Santa Escolástica em Roriz. O que é que tem sido mais desafiante para si? Gerir uma comunidade de mulheres ou encontrar formas de sustento para o mosteiro?
Gerir uma comunidade de mulheres. Sem dúvida nenhuma. Formas de sustento para o mosteiro, para já temos as bolachas. Sim. E temos as compotas. E pronto, agora as irmãs mais velhas têm as reformas, que são reformas mínimas, mas também nós
não precisamos,
precisamos de muita coisa, não é? Dá resvés, mas dá.
Lá está o orçamento, em que trabalhou como engenheira, não é?
Não, mas dá, pronto, dá para os gastos, não é? Agora, gerir uma comunidade, três comunidades, porque agora temos uma de Torrão que está a fechar agora, e que é uma preocupação também, porque a comunidade das irmãs vem para a nossa casa. Agora, a comunidade do Torrão, propriamente, a terrinha, fica sem comunidade nenhuma religiosa lá, no Alentejo, numa Sim. zona em que tem muito pouco apoio religioso. E realmente isso é uma preocupação, e arranjar alguém que vá para lá, enfim, peço a oração a quem puder rezar por isso, porque preocupa, porque por causa das pessoas que estão lá e que ficam sem aquele apoio. Depois temos uma comunidade também que depende também do nosso mosteiro, no Ambo, em Angola. É outra realidade totalmente diferente. Inauguraram agora um mosteiro porque estavam no meio da cidade, no meio do ruído, e uma comunidade que está a crescer, uma comunidade jovem, é uma realidade diferente, e a nossa comunidade que é idosa. Portanto, e gerir isto tudo junto às vezes é desafiante, com as doenças, com os problemas em Angola. A pobreza é muito grande em Angola, mas é um povo espantoso.
Essa escassez de vocações que há pouco estava a falar acaba por preocupá-la, é uma realidade que afeta os conventos femininos e masculinos, não é? Em Portugal e na Europa.
É, agora, segundo o que dizem, é mais os femininos. Claro que preocupa, não é? Mas por outro lado, eu penso que o que me é pedido é que faça aquilo que posso. É viver a minha vida na plenitude. Ao longo da história, muitos mosteiros abriram e fecharam. Aqui em Portugal, a quantidade de mosteiros fechados. Isto é de Deus, não é? Ele também, a casa é dele, ele tem que fazer alguma coisa.
Há de prover, não é?
Claro que preocupa as irmãs mais velhas, o que é que vamos fazer, mas as vocações preocupam. Preocupa-me a nossa responsabilidade para com as pessoas. Agora,
Deus proverá também, não é?
Proverá. Da mesma maneira que ele me chamou para ali, também agora proverá.
Hoje, apesar da diminuição de vocações na Europa, existem muitos conventos beneditinos espalhados pelo mundo. No Brasil, por exemplo, há mesmo um mosteiro de monjas trapistas que escolheu seguir a regra de São Bento. Ali vivem 29 monges, 3 americanos, 2 deles são angolanos e 1 chileno. E curiosamente este mosteiro abriu há uns anos no Brasil, um país com uma grande população jovem, na esperança de atrair vocações. Já voltamos à conversa, porque a Madre Maria do Carmo voltou recentemente de Angola, um outro país onde há muitos jovens. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah.
your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
É isto que explica a Madre Maria do Carmo, prioreza do Mosteiro de Santa Escolástica, em Roriz. Como monjas beneditinas, a nossa primeira prioridade é buscar a Deus. A oração é o centro e a base da nossa vida. Rezamos por gente conhecida, que nos pede que rezemos por ela, e por tanta gente desconhecida. Gente que sofre, gente que faz sofrer, gente que vive num stress diário, gente que se afunda, mas tendo presente também todo o bem realizado por imensa gente. Da nossa oração brota um desejo de acolher Cristo, toda a gente que se cruza connosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Madre Maria do Carmo, é esta oração que nos abre aos outros, que nos prepara para acolher os outros?
Claro. Eu acho que a oração só tem sentido se nos abre aos outros. Se nos vira para nós próprios, é porque há qualquer coisa que está mal. Portanto, a oração será um encontro com Deus, uma conversa com Deus, não é? E Deus é uma abertura ao mundo. Deus não nos fecha, Deus abre-nos aos outros, ao mundo. Por isso, eu acho que a oração tem que nos abrir. Se não se abre, é porque não estamos a rezar. Mesmo que às vezes digamos palavras muito bonitas,
nenhum. Muito bem. A Madre Maria do Carmo viajou este ano até Angola. O que é que a levou então a deixar a sua comunidade de Roriz para esta viagem em África?
Nós somos monjas beneditinas, mas da nossa congregação temos a disponibilidade para o envio. Portanto, somos beneditinas, mas somos missionárias. Temos missões e tivemos missão em Angola e depois, entretanto, agora está uma comunidade pequenina a crescer e que está dependente do nosso mosteiro. Para já, se Deus quiser, depois ficará independente, mas terá que crescer mais um bocadito. E fui visitar essa comunidade que necessitam. Angola é um país muito mais complicado que nós e necessitam sempre de apoio fraterno entre comunidades. E vou, em princípio, lá uma vez por ano. Desta vez foi com uma alegria muito grande. De resto é sempre, porque estou em casa e gosto mesmo da comunidade. E as irmãs estavam numa casa que tinham ficado já na altura da guerra, dentro da cidade do Ambo, e não era própria para um mosteiro. Tem muito barulho, está numa praceta, tem um bar, numa garagem.
Não é mesmo ideal, não é?
É uma coisa, às vezes é barulho mesmo. Uhum. E então estão a construir um mosteiro, é uma coisa minúscula. Muito pequenina, a construção não é nada, enfim, má construção, mas pronto.
Para si, como engenheira, custa, não é?
Um bocado, mas pronto. Mas foi como elas fizeram. Eu acho que a gente dá ajuda que é possível, mas as pessoas têm que fazer como acham que,
claro
que é melhor, né?
Muito bem.
E mudaram para lá. Claro que ainda falta tudo, ainda nem sequer têm luz, porque estão uns quilómetros do Ambo e, portanto, em princípio chegará à luz, agora até ao fim do ano penso que terão
muito
luz,
bem.
Mas tanto tudo é uma coisa muito rudimentar, mas é um passo.
Claro. Uma última pergunta, o que é que diria a quem hesita em seguir a vida religiosa ou quem acha que uma vida como a sua é monótona e até aborrecida?
Só tens muitas coisas, agora monótona não, isso posso assegurar que não é, mas eu acho que vale a pena. Eu quando entrei já estava a trabalhar há uns anos, com uma certa posição na empresa em que estava. Tinha o meu carro, tinha a minha casa. E apesar de ser uma vida totalmente diferente, é de uma liberdade interior fantástica. Sinto a liberdade interior muito maior do que sentia antes. Por outro lado, só devo perguntar o que é que Deus lhe pede. Porque Deus pede sempre, 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 sempre o que é melhor para a pessoa. Nunca pede uma coisa que seja pior. Por vezes é difícil. Também não digo que seja fácil, não é? Eu vivia uma vida no meio de homens, não é? E mudei para uma comunidade 100% de mulheres. Mas a gente vai aprendendo a descobrir a beleza das coisas. E Deus dá-nos muito mais do que aquilo que nos pede. Isso é uma coisa que eu não posso de maneira nenhuma negar. Aquilo que ele me foi dando não tem nada a ver com aquilo que me foi pedindo. É uma vida muito mais plena, muito mais cheia por dentro, muito mais realizada. Deus enche-nos de uma maneira que mais nada nos pode encher. Penso que cada pessoa se deve perguntar o que é que Deus lhe pede. E depois seguir isso que Deus lhe pede. Porque os medos não levam a parte nenhuma. Não fazer uma coisa por medo é a mesma coisa estúpida. Porque fica sempre isso. Isso é o escolher o menos bom, o menos mau. Quando nós podemos escolher o ótimo, é uma estupidez.
Tal e qual disse tudo, não é?
E a vida com Deus não tem, não há palavras.
É ótimo.
É. Minha vida aconselha toda a gente. Eu estava, só agora mais para acabar, eu estava no mosteiro há pouco tempo. E vinha do Porto, vinha fazer um recado qualquer ao Porto. E passou por mim um R5, foi o meu primeiro carro. E era assim um azul petróleo, da cor do meu. E eu pensei assim, como eu gostava de ter carro. Mas depois eu olhei e pensei, não, eu tinha uma vidinha, agora tenho uma vida, com um V grande e tudo em maiúsculas. Porque é outro nível. A vida plena, cheia.
Madre Maria do Carmo, muito obrigada pela sua presença esta manhã aqui no Porta Aberta. Ainda hoje, em África ou em Portugal, as monjas e os monges beneditinos têm bem presente o que disse São Bento antes de morrer. Deve-se ter um imenso desejo de ir para o céu. No entanto, estas palavras são também para nós hoje. Para todos nós, em qualquer lugar, a vida é breve e a eternidade é para sempre. Bom domingo e boa semana para si.
Stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky.
Renascença. What a difference a day made. 24 little hours, bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, oh, what a difference a day made. There's a rainbow before me, skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
Renascença.